Olá, queridos, queridas, queridos amigos, todos os ouvintes. Esse é mais um Planeta João e é um Planeta João feito do nada. Espero que não dê pra ouvir o barulho do ventilador de fundo. Mas eu resolvi fazer um Planeta João depois de muito tempo. Fazia muito tempo que eu não gravava podcast, né? E eu nem considero um podcast. É como se eu estivesse só gravando um áudio, né? A última vez que eu gravei algum podcast, se assim a gente pode chamar, né? Foi o Clube da Música Brasileira, feito em março desse ano. E eu não sei se pode ser considerado podcast, porque era mais um programa de rádio, realmente, assim. Então, acho que o último podcast que eu fiz mesmo valendo foi o especial do Belchior. Em outubro do ano passado, né? Mas é isso. Pô, resolvi gravar esse podcast. Então espero que esteja dando pra ouvir direito, né? É porque eu tô gravando no microfone do celular mesmo. E o microfone desse celular nunca foi bom. Mas fazia muito tempo que eu não gravava. E deu vontade, assim, do nada. Eu nem lembrava que eu tinha um aplicativo desse programa no celular ainda, né? Mas eu vou gravar assim mesmo e vou postar assim mesmo, beleza? Então, como sempre, esse episódio não é focado no áudio, de jeito maneira. Bem, eu não lembro qual foi a última vez que eu gravei um Planeta João. Eu acho que a última vez que eu gravei foi. Deixa eu ver. Eu acho que foi alguma coisa sobre Beatles. Eu vou parar aqui pra ver. Pera. O último programa que tá aqui salvo do dia 2 de dezembro de 2022, ou seja, quase um ano que não tem Planeta João. E rapaz, pensando muito bem assim, eu acho que é até meio positivo não ter Planeta João. Quer dizer que eu tô vivendo, né? Não que eu não esteja vivendo agora, mas é porque agora me deu vontade de gravar um Planeta João do nada. Pai, eu não lembro se no último Planeta João eu falava sobre alguma coisa dos Beatles, mas eu tenho quase certeza que sim. Enfim, eu acabei de ver também que teve 12 reproduções e eu ainda me pergunto quem é que escuta isso, né? Mas ainda bem que escuta, né? Um abraço para você que tá ouvindo isso. Cara, eu fico aqui pensando. Eu sou muito reflexivo, né? É o que o Alan sempre fala. Eu gosto sempre de ficar pensando. Eu sou meio dramático nisso mesmo, de ficar pensando sobre tudo que acontece na vida. E meu Deus, eu vou parar a gravação de novo para ver se o áudio. Não, vou não. Não vou parar. Me perdoem se o ventilador estiver atrapalhando aí, mas. Sei lá, eu tô gravando isso do nada, sabe? Não é pra ser algo planejado. Enfim, vai continuar assim. Então, continuando. Como eu falei, eu sou meio dramático e sempre fico pensando muito nas coisas na vida. E, sei lá, são exatamente 3h22 da manhã. Era pra eu teoricamente estar dormindo e eu nem sei como. Eu não vi o tempo passar, né? Hoje é 20 de novembro de 2023 e hoje eu tenho uma aula, né? Na faculdade. E nossa, faz tanto tempo que eu não gravo, né? Que eu não sei nem se eu atualizei isso aqui no podcast, mas. Mas eu tô fazendo música na UFC e eu tô muito feliz, pô. Demais, assim. É uma das coisas que mais me enche de orgulho quando eu penso. Vamos lá. Atualizações de 2023, não é mesmo? Voltando um pouquinho do ano passado. No ano passado eu tava fazendo filosofia na UES. Isso eu acho que eu contei no outro programa. Filosofia na UES. O que aconteceu? O professor Oswald Barroso, que no momento estava dando a matéria de ética, o que nem era da alçada dele, ele meio que pegou pra gente não ficar sem professor de ética. falou que eu tava quase reprovando por falta, só que se eu apresentasse o trabalho que ele pediu pra gente apresentar, ele não me reprovaria por falta e eu passaria. Pois bem, no dia da apresentação eu cheguei meio atrasado, mas eu cheguei e apresentei meu trabalho, onde eu falava sobre como a música negra historicamente é roubada pelos brancos. E isso levantou uma discussão muito grande lá na sala, que foi muito legal. E ele me deu 8. Ele ainda me deu 8 assim, mas ok. Ele falou que eu passava, que tava tudo tranquilo. Pois bem, chegou no final do semestre, né? Primeiro semestre de 2022. Ele me reprovou por falta. Pô, fiquei triste, abalado. Porque isso suja, né? O seu histórico. Enfim, a vida não tava fácil. A depressão tava bem depressiva, assim. E o que aconteceu foi que nesse meio tempo eu tava fazendo clube já, né? E aí no segundo semestre tinha um professor de lógica que ele não ia para as aulas. Ele era professor de lógica, só que ele dava aula em Natal também, parece, em uma outra cidade do Nordeste. E comecei a não ir para a faculdade, porque nesse mesmo período começou a rolar uma onda de assaltos ali ao redor da faculdade. Eu usei isso como motivo para parar de ir. Outra coisa que eu estava fazendo nesse momento também era fiscalizando prova no Farias Brito. E assim, apesar de ser estudante, eu já era estudante na época, né, de faculdade, né? Eu não tinha carteira de estudante, eu não pegava. Puf. Não peguei carteira de estudante naquele ano, então eu pagava inteira. E aí eu fiscalizava a prova no Farias Brito. E o que eles pagavam não compensava para mim pegar um ônibus, pagar duas inteiras, uma para ir e uma para voltar. O que é que eu fazia? Eu pagava a inteira às vezes eu pagava a inteira para ir e voltava a pé. Nisso eu andava muitos quilômetros, adoecia, ficava mal. E isso também foi um agravante para eu parar de ir às aulas na faculdade. Teve uma hora que meio que eu larguei e comecei a procurar algum empregozinho para eu conseguir ganhar uma grana e pagar minha fatura do cartão, porque nessa época minha fatura do cartão começou a aumentar porque eu precisava sair com a Carla, né? Minha namorada, para quem não sabe. Precisava sair com a Carla e precisava ensaiar com a banda e tudo isso gera despesa. Não é despesa, né? Porque é algo bom, algo positivo. E aí, a Carla começou a me emprestar dinheiro porque era melhor eu dever à Carla do que ao banco. Ela mesma dizia isso. Ela começou a me emprestar dinheiro e aí me emprestava dinheiro para depois, quando eu pudesse pagar. E nisso ela foi bem tranquila, em nenhum momento ela me cobrou isso, sabe? Só que eu queria arranjar meu emprego, né? Porque eu não queria criar uma dívida enorme com ela. E nisso eu comecei a editar vídeos para um cara que tinha um canal de Beatles, um canal de cortes. E por coincidência ele fazia filosofia também na OS. E só que assim, terrível, porque ele me pagava muito pouco em compensação o trabalho que eu entregava, sabe? Eu editava muito vídeo, legendava muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade. E recebia. Eu nunca receberia, obviamente, o que eu mereço, porque você nunca vai receber o que você merece, senão não existe lucro no capitalismo, né? Mas ainda assim, porra, terrível, assim. Terrível, terrível mesmo, o valor. E aí, quando eu recebi um aumento, no mesmo mês que eu recebi aumento, a monetização do canal dele foi cortada, segundo o que ele me falou, né? E aí, perdi esse bico, né? Pois bem, continuando a vida, eu tava fazendo clube no. Eu vou encerrar aqui rapidinho esse bloco e vou fazer de novo. Quer dizer, fazer de novo não, continuar, né? Cara, eu pensava que eu ia botar pra tocar. Não vou reclamar de Deus. Só que se eu publicar com essa música tocando, Ele só vai ser publicado no Spotify, então não vai tocar, não vai reclamar de Deus. Vamos voltar agora com o episódio. Se você quiser, você procura aí e escuta Não Vou Reclamar de Deus, do artista Rubel. Bora voltar pro programa. É, gente, eu não resisti, né? E acabei ouvindo aqui, a gravação não tá das melhores, mas eu vou continuar só pra registro, né? Cara, nessa mesma época eu tava fazendo o Clube da Música Brasileira na Web Rádio Metró. E, pô, tava legal. Eu não vou tacar pau em ninguém da Rádio Metrô, não. Assim, valeu. Ninguém da Rádio Metrô escuta isso, mas fica aqui meu agradecimento. Foi um espaço muito legal, porque tendo esse programa eu consegui fazer um mini portfólio que mais na frente me ajudou. Bem, nessa época da Rádio Metrô, eu fazia um programa que eram 18 músicas, que eu selecionava toda semana, e sozinho, isso dava muito trabalho. No segundo semestre, eu só fazia o clube, basicamente, porque os bicos que eu fazia, às vezes não rolava de fazer mais, né? Então, eu passei muito tempo fazendo clube, e era muito desgastante, porque eu tinha que pensar em muita coisa. Eu tinha que fazer roteiro, separar as músicas, tinha que editar. E tem uma hora que as músicas param de aparecer, tipo, você começa a ter que escavar mais. É assim, era loucura. Não sei se eu faria de novo daquele jeito, sozinho, não. Pô, era terrível. Sem contar que eu tinha que ficar gravando, tipo, gravar também era muito, muito chato, era muito difícil. Gravar podcast é até ok, eu acho mais tranquilo, mas gravar o programa não, porque tinham muitas questões no meio, assim, era complicado. Sem contar que eu também perturbava muita gente para ouvir, ficava divulgando, era um negócio maçante, né? E sei lá, deve ter gente que deve ter pegado bode de mim nessa época, porque a minha vida era o clube. Só fiz isso. Pô, ainda bem que eu fiz. Eu quero agradecer também todo mundo que escuta isso aqui, que tá ouvindo isso até agora. E agradecer também àqueles que me apoiaram no clube da música brasileira, porque foi muito importante. E eu vou dizer por quê, né? Enfim, nessa época eu fazia esse programa com 18 músicas e tal. Mas eu cheguei a fazer dois especiais, um sobre Luiz Gonzaga e o outro sobre Belchior. E eu me orgulho muito de ter feito, apesar de ter existirem erros, haverem, não, não sei se tá certo. Apesar de haver erros nos dois, né? Obviamente, né? Porque não tem como ser perfeito, nunca, nunca vai ter como ser perfeito. Mas eu acredito que tenha erros assim que pelo menos me deixou incomodados. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, principalmente no do Belchior, porque no do Belchior eu consegui colocar trechos de falas de entrevistas que eu peguei dele com coisas que eu pesquisei, ficou um negócio bem bacana, eu me orgulho. Enfim, continuando. Em paralelo a isso, eu tava tentando uma transferência externa para o UFC, que isso se deu na figura da Carla, minha namorada, ela que resolveu boa parte dessas questões para mim e era o que me motivava a trocar de curso. E detalhe, ela tava me dando toda a cal, né, como dizem, tava me dando todo o caminho. Só que eu não queria fazer música no UFC. Eu achava. Porque o que falam sobre faculdade de música é que vai te limitar, que faz mal pro artista e tal. Só que, macho, mano, eu não ia me limitar. Tu só limita aquilo que tá indo pra algum lugar, né? Se tu tá parado, não tem como te limitar. Tu já se limita, né? Então, eu sempre fui muito limitado na música, assim, executando, fazendo. E então, não ia me fazer mal, como não faz. Só melhorou, só me ajudou, sabe? A faculdade me ajudou bastante, sim. E aí, no final do ano, tipo, nessa época já, Eu tava numa aflição muito grande porque eu tinha medo de tentar fazer essa transferência e não dar certo por diversos motivos. Porque, por exemplo, eu tava fazendo filosofia, que é licenciatura, música é licenciatura. Só que se tu for ver filosofia e música, não tem muitas cadeiras em comum. Mas enfim. Deu um problemão, só que foi tudo resolvido. E eu não consigo explicar isso agora, porque eu tô meio com sono também. Mas algum outro dia eu explico isso, né? Sei lá. Talvez eu tenha até explicado no outro programa e não lembro, né? Mas, enfim. É, cara, foi loucura o final de 2022. E, sei lá, a virada de ano também foi meio depressiva, assim, tipo, eu passei com a Carla e tal. Só que foi meio depressivo. Eu chorei muito. Chorei muito na virada do ano. Só que, assim, eu nunca fui ateu, né? Mas eu sempre gostei de frescar com essa questão de Deus e tal. Só que aqui eu tenho que dizer que, pô, eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu em 2023. Sim. Foi tudo muito maravilhoso. Tá sendo tudo maravilhoso. Espero que continue assim. Mas eu tenho que deixar aqui a música. Não vou reclamar de Deus, porque tem tudo a ver com esse momento que eu tô vivendo. Então, eu vou parar agora de falar. E se tu tiver Spotify Premium, nesse momento vai tocar Não Vou Reclamar de Deus, uns 30 segundos. Mas é isso, eu vou botar aqui. Pois é, não vou reclamar de Deus, porque, cara, foi maravilhoso esse ano. E assim, tá bom, começou o ano. Eu dei um descanso do clube, né? Porque eu quis minhas férias, né? Porra, tava foda, mano. Aí, o que rolou foi que, cara, eu tava dentro da UFC, mas eu ainda ia ter que mandar uma documentação. Ah, não, agora eu lembrei. No começo do ano, desse ano de agora, 2023, eu tive que ir pessoalmente na UES entregar meus documentos, que você precisa entregar os documentos quando você entra, só que como era pandemia, eles botaram pra eu só entregar em 2023, mesmo sem eu ter que, sem que eu continuasse, sem a minha continuação, acho que assim, sem a minha continuação na faculdade US, eu teria que entregar meus documentos lá, até mesmo para transferência. Aí foi isso, um belo dia eu fui lá e pedi a transferência no mesmo dia. E aleguei o motivo que eu tava pedindo transferência e tal. Passou um mês, eu não sei quanto tempo. Eu acho que foi 2 meses. Não, acho que foi 1 mês e pouco. E não saía a transferência. Aí eu fui lá de novo, gastando passagem, gastando inteira, viu? Fui lá de novo, pedi de novo transferência. E dessa vez deu certo. Enfim, entrei na UFC, mas mesmo assim eu ia ter que entregar uns documentos na UFC. Pra eles falarem assim: olha, você continua, olha, você não continua, seus documentos não estão certos. Mas isso só ia acontecer 3 meses depois das aulas já começarem, ou seja, eu ia cursar a faculdade de música, mas ainda corria o risco de ter que sair da faculdade de música. Enfim, continuando. Deu tudo certo. Em fevereiro, eu acho. Não, fevereiro não. Final de fevereiro, começo de março, abri um edital na rádio universitária para bolsista, né, na área de produção musical. E a Carla me mostrou aquilo e eu falei: pô, mano, nem tô estudando. E o edital era da própria UFC, ou seja, você tinha que estudar na UFC para poder participar desse edital. Era uma bolsa, né? Era uma bolsa. Enfim, participei. E eu participei e cara, pô, isso é loucura. Eu espero que eu possa dizer isso, né? Eu acho que eu posso dizer. Mas enfim, basicamente, o que fizeram assim, por que é que me escolheram no meio de tanta gente? Bem, pra começo de conversa, o meu curso de música não tem nada a ver com produção musical. Então, essa bolsa, não, eu não era o perfil principal, o preferido para aquilo. Essa bolsa era mais pra galera de jornalismo, publicidade e tal. Só que tem um porém. No meu portfólio que eu enviei, eu já mostrava ter um tipo de experiência com podcast, com seleção musical, sabe? E segundo meus tutores dessa bolsa, o que me fez entrar ali foi justamente a experiência que eu tive no Clube da Música Brasileira, na Rádio Metrópole, como jornalista esportivo, só que não tanto, né? E no Canalcast também. Só que principalmente no Clube da Música Brasileira. Então, cara, quando eu descobri que o que me fez passar basicamente foi o clube, eu fiquei, caramba, valeu a pena todo esse tempo fazendo esse programa, porque Ave Maria, mano, até aquele momento ter feito o clube tinha sido totalmente algo gratuito, algo que eu quis fazer por querer. E caramba, valeu a pena, sabe? E pela primeira vez eu tava numa rádio FM, a 107.9 de Fortaleza. 107.9 FM, eu tava ali e aquilo foi maravilhoso, sabe? Pô, só que tinha um problema. Quando as aulas na faculdade começaram, eu vi que eu não ia conseguir continuar com o clube. Porque além da faculdade, eu tinha o PET, que é o programa de educação tutorial. E eu também ia ter essa bolsa da rádio. Só que fique claro, eu só recebo uma bolsa, que é do PET. Enfim, a minha agenda estava muito lotada. E o clube, eu cheguei a fazer uns três programas na nova temporada, que a arte ficou roxa, foi totalmente diferente. Eu cheguei a fazer três, quatro programas. Só que tava muito cansativo. Eu até lembro do dia que eu decidi que eu ia parar com o clube por um tempo indeterminado, ou seja, algum dia talvez eu volte. Eu lembro que eu só vim aqui em casa pra almoçar. Aí eu decidi, eu vou parar hoje, porque não dá. Aí eu fiz uma postagem dramática e tal, falando que tinha acabado. Aí beleza, acabou. Continuei na rádio, continuei na faculdade. E cara, foi maravilhoso. Na faculdade eu conheci pessoas maravilhosas. Eu conheci o Marcos, o Ramon, a Larissa, a Miriam, a Maria Ariane, a Grazi, a Clara, o Tayendel, o Davidson. Deixa eu ver mais quem. A Morgana. Esqueci alguns nomes. Mas eu acredito que os principais eu lembrei, né? O pessoal que anda comigo. E também professores muito bons, né? E caramba. Cara, esse ano passou como se fosse uns 3 anos, assim. Parece que passou mais tempo do que realmente passou. Mas vou continuar a falar as atualizações, né? Porque algum dia eu vou esquecer de tudo isso que eu tô vivendo. E aí eu tenho que deixar registrado como tem coisas. Cara, eu nem lembro o que foi que eu já falei nesse podcast. Tem algumas coisas que eu lembro que eu falei, mas tem outras coisas que eu não lembro de jeito nenhum. E provavelmente hoje eu falarei de uma maneira diferente. Não que não seja verdade, mas eu acho que a minha visão hoje é diferente. A minha visão é diferente sobre os fatos. Mas enfim, continuando. E a banda? Eu até agora não falei nada da banda, eu acho. Bem, a banda Doces Deletérios, que existe basicamente desde que eu criei esse podcast, né? Final de 2019. Naquela época ali eu tava conhecendo o Pedro, né? Eu não vou contar a história da banda, porque eu acho que eu já contei várias vezes aqui. Mas nesse ano, foi o primeiro ano que eu realmente só toquei bateria nos ensaios. Realmente virei baterista da banda. De um jeito muito maluco, mas realmente virei baterista da banda. Cara, tava sendo só mais um ano, assim, tipo, a gente tava tocando melhor, só que melhorando a cada ensaio, né? E nada de novo tava acontecendo. Algumas músicas novas estavam entrando, algumas velhas saindo, mas isso sempre aconteceu na banda e eu acho que rola em todas as bandas, né? Mas é isso, cara. E aí? No começo de outubro, meio que isso mudou, porque a banda Garota da Capital lançou um edital, uma votação popular em que as três bandas mais votadas abririam um show para eles, cada banda abriria um show deles, que eles fariam através da Rede Cook e tal. Aí o Júlio me avisou que ia ter esse edital e tal, essa votação, que era para ficar ligado para me inscrever. E aí a gente se inscreveu, e aí, cara, a gente começou a perturbar todo mundo pra votar, mano. Todo mundo assim, todo mundo, todo mundo, todos os familiares, até aqueles que estavam mais distantes, que moravam em Curitiba, Piauí, Maranhão, por aí vai. Até mesmo gente fora do país. Um abraço pra Giovana, pra Malu também. Cara, foi bizarro, assim, a gente pediu pra muita gente votar. E a gente ganhou em primeiro lugar com 444 votos. Só que tem um porém. No primeiro dia a gente encheu o saco de muita gente. No segundo também. Só que no terceiro, na sexta-feira, de outubro, eu não lembro a data agora. O Pedro, na tarde daquela sexta-feira, o terceiro dia de votação, o Pedro foi assaltado. Levaram os dois celulares dele e algumas câmeras que ele carregava, que ele ia encontrar uma amiga dele e tal. Aí roubaram ele no ônibus, o cara armado com... Cara, bizarro, assim. Aí ele foi pra delegacia, né? E aí ele mandou mensagem pra mãe e tal. E depois ele mandou mensagem pra mim, E aí eu avisei todo mundo que eu podia avisar. E aí, macho, foi um negócio assim tão pesada, assim, tipo, eu senti muito. Eu senti tanto que eu tinha coisa no outro dia, que eu comecei a fazer aula de bateria com o Dandu. Um abraço, Dandu. Eu não vou mandar isso pra ele, mas um abraço, Dandu. Salve, né? Cara, eu tinha um compromisso no sábado de manhã, só que eu desmarquei porque eu queria ir pra casa do Pedro, dar um apoio pra ele. O Alan fez a mesma coisa. E a gente ficou lá, mano, todo mundo junto. Aí eu chego lá, mano. O Pedro tava era rindo, pô, contando a situação. Rindo da desgraça dele, né? Mas enfim, foi muito pesado, mano. Foi muito assim. Terrível, terrível mesmo. E aí, passado isso, na sexta de manhã, foi anunciado o resultado da votação. A gente ficou muito feliz. Pô, demais, mano. Eu não consigo nem expressar. É porque eu acho que eu tô com sono, por isso que eu não tô conseguindo expressar tanto a minha felicidade. Mas foi a realização assim, tipo, caramba, realmente vai rolar um show da banda. E eu acho que eu posso contar sobre o show da banda em um outro programa. Eu vou falar agora aqui, mas eu acho que em um outro programa eu posso falar só sobre isso. Porque eu tô cansado mesmo. Mas eu quero gravar isso. E vou dizer, quando esse show foi marcado para o dia 27 de outubro de 2023. Cara, quando esse show foi marcado, eu fiquei muito nervoso, falando, caramba, agora eu vou ter que tocar mesmo bateria para muita gente. E aí, né, nervosismo bate, o que eu acho que é comum. Assim, na véspera do show, não conseguia comer nada. Eu comi dois salgados na faculdade e não comi mais nada. Aí na sexta eu almocei direitinho, né? Pra não passar mal. E aí depois do almoço eu fui tirar uma soneca, né? Coloquei o álbum Ventura pra ficar tocando, o álbum do Los Hermanos. E aí eu passei a tarde toda dormindo, ouvindo o mesmo álbum. Eu acordava, tava tocando música X, aí eu dormia. Daí eu acordava de novo, tava tocando outro e tal. E foi assim a tarde inteira. até umas 3h50, 4 horas, quando eu fui me arrumar pro show, né? Aí eu tomei um banho, peguei minha mochila, botei as baquetas, peguei um ônibus pra casa do Pedro, pra de lá a gente ir junto. E a gente pegou um engarrafamento do caralho, mano. E por fora eu tava tranquilo, mas por dentro eu tava pirando, porque eu tava com medo de atrasar, de levar esporro e tal. A gente chegou lá no Cuca Mondubim, depois de muito tempo, a gente chegou atrasado, só que todo mundo também atrasou, né? Mas enfim, gente, depois eu vou contar isso com mais detalhes em um outro programa. Mas basicamente, na hora do show foi bem tranquilo. Eu tava confiante. Eu errei, com certeza devo ter errado, mas eu achava que ia ser muito pior, que eu ia ficar muito mais nervoso. Eu só sei que foi tranquilo, foi uma experiência boa. E, cara, a meta da banda do ano era essa, era fazer um show. E foi uma meta cumprida com muito sucesso. E foi maravilhoso. Tinham vários familiares lá. Era um encontro assim de galeras que a gente, que todo mundo, eu, Pedro, Alan e Maitê. A gente conhecia aquela galera, só que a gente via aquela galera separadamente. E tava ali, tava todo mundo junto. E tinham pessoas muito importantes ali. Meu irmão tava ali, minha mãe, minha namorada, Carla. E muitas pessoas que não são da minha família de sangue, mas para mim são familiares, assim, muito importantes. Então foi um show muito significativo. E foi mais significativo ainda porque a gente abriu pra banda Garoto da Capital. E cara, quando eu criei esse podcast em 2019, eu ia pra escola ouvindo muito Santos de uma Esquina, Los Hermanos, Garotos da Capital e Gelo Baiano, assim. Eram bandas que eu ouvia muito indo pra escola. E eu tava ali abrindo show pra uma banda que eu ouvia indo pra escola, bicho. Eu tomava banho, botava música pra tocar, tocava Titãs e depois o Garotos da Capital. Foi bizarro. Pô, e esse ano também rolou o show do Titãs, que eu fui. Cara, rolou muita coisa que eu não falei nesse podcast. Como, por exemplo, eu entrevistei a Júlia Mestre. Eu fiz resenha pra rádio. Eu fiz resenha do show do Gabriel Aragão. Eu fui pro Zeppelin. Eu fui pro show do Seu Pereira e o Coletivo 401. E aí, quando a gente foi tirar uma foto com ele, a gente falou que a gente tava comemorando aniversário de namoro no show dele, só que era mentira. O nosso aniversário era uma semana depois. E aí o Seu Pereira soltou: quando forem casar, me mandem o convite, viu? Pô, ele falou fresco, né? Mas foi, né, outro negócio muito foda desse ano, né? Cara, mas eu esqueci total que eu entrevistei a Júlia Mestre. Caramba, esse ano foi foda demais, eu acho. Enfim, amigos, amigues e todos que escutam, ou vão escutar algum dia isso aqui, né? Que estão escutando, né? Obviamente. Cara, esse ano, pô, muito obrigado, meu Deus. Foi maravilhoso. E fazendo retrospecto e sendo dramático como eu sempre sou, se eu contasse o que aconteceu esse ano pro João, do primeiro planeta João, ele estaria morto de satisfeito e nem acreditaria em algumas coisas. Algumas coisas nem fariam sentido, né? Como, por exemplo, entrevistar a Júlia Mestre. Ele ia perguntar quem é Júlia Mestre, para começo de conversa, né? Enfim. Cara, é muito doido mesmo tudo que rolou. E ainda bem que rolou. Coisas ruins aconteceram também, mas agora no momento eu não tô lembrando de nada. Mas é isso, né? Como diria Gonzaguinha, viver com a alegria de ser feliz. Cantar, cantar, cantar a alegria de ser um eterno aprendiz. Enfim, é isso, cara. Eu vou encerrar esse podcast. Eu vou enrolar mais um pouquinho, né? Antes de encerrar, como eu sempre gosto. Mas é isso. São exatamente 3h55 da manhã. Amanhã eu tô lascado pra ir pra aula da faculdade. Mas foi muito espontâneo. Eu nem lembrava que eu tinha esse aplicativo do Anchor, que agora é Spotify for Podcasts. O Anchor não existe mais, porém o aplicativo no meu celular ainda é o Anchor, né? Eu nem lembrava que tinha esse aplicativo, eu já tava indo dormir, só que eu pensei, caramba, eu quero gravar um podcast. E é, hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra. Me deu essa vontade. Eu me chamo João Gabriel, tenho 21 anos, fiz 21 anos, dia 11 de novembro. Hoje, dia 20 de novembro de 2023, aqui no Planeta João, eu posso dizer que, apesar dos pesares, a vida ainda tem os seus amores, né? Ainda tem os seus lados positivos. E agora eu tô pensando, será que alguém vai acordar hoje, dia 20 de novembro, e vai ver nas notificações do Spotify que tem um programa novo do Planeta João? Eu acho que não, mas seria muito foda, não? E eu fico na dúvida, quem será que escuta Planeta João? Porque, sei lá, eu vi aqui no Spotify, aqui no aplicativo, que teve 3 reproduções de um episódio essa semana. E aí eu acho que às vezes é uma pessoa que esbarra sem querer no Spotify, sei lá. Mas enfim, se você tá ouvindo isso até agora, lhe agradeço bastante. Realmente, assim, muito legal saber que você tá aqui até agora. Eu faço podcast desde o final de 2018, né? Só que continuamente, assim, com mais frequência, foi a partir de 2019, quando eu tive a ideia de falar de álbuns que eu gostava. Aí eu fiz o review do Aprendendo a Mentir, que foi o primeiro episódio do Clube da Música Brasileira. E aí, foi terrível esse episódio. Só que aí os Selvagens divulgaram isso no Instagram deles, nos stories deles. E cara, aquilo me deu uma vergonha que eu privei o episódio. Só que depois eu voltei com o episódio porque aquilo ali me encheu de muito orgulho, assim, caramba, eles me notaram. Ah, e o Clube da Música Brasileira? Eu acho que eu já contei isso, mas, pô, foda-se, né? Clube da Música Brasileira eu criei no final de 2018 porque eu queria compartilhar as músicas que eu gostava e também me obrigar a sempre escutar novas músicas. Enfim, eu acho que uma coisa leva a outra. E talvez eu nem tivesse as coisas boas que eu tenho hoje se não fosse essas minhas loucuras que davam de vez em quando. Eu ainda vou voltar com o clube, eu ainda vou voltar com outro podcast. E eu ainda vou fazer aquilo que eu queria fazer no início do clube, que é fazer review de álbum com qualidade. E pela primeira vez eu não vou estar sozinho. Eu espero muito conseguir isso. Na minha vida inteira de podcast, o que eu sempre quis foi fazer podcast com alguém. E eu acho que a única vez que eu fiz um podcast onde eu não estava sozinho foi com a Carla, quando eu chamei ela para conversar no podcast que tem aí. Que eu nem lembro o que foi que a gente conversou. E eu não tenho coragem de ouvir o podcast agora, mas tá tudo aí registrado, pro bem ou pro mal, tá registrado. Os primeiros episódios também estão aí no ar. Eu nem sei o que foi que eu falei. Talvez eu nem concorde com o que eu falei. Mas é isso. É um retrato de um João de uma época. E eu tenho algo que muitas pessoas não têm, que é um registro de voz, um registro de visão de mundo feito há 4 anos. Você lembra o que é que você pensava 4 anos atrás? Talvez lembre, mas talvez você não tenha nenhum registro de vídeo, foto ou áudio daquilo que você pensava, da sua voz, do jeito que você falava, as expressões que você usava. Por exemplo, em 2019 eu falava muito bicho, porque o Gabriel Aragão falava muito bicho. E eu peguei esse jeito de ficar falando bicho, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas bicho. Hoje em dia eu não falo tanto bicho, né? Hoje em dia talvez eu xingue mais do que eu xingava na época, sei lá, cara. É muito doido como a gente muda. E a gente sempre muda. No futuro eu vou olhar para trás, para 2023, vou ver que eu mudei muito. E eu espero que eu mude para melhor sempre. Apesar de saber que a gente nunca melhora só pra. Ou que a gente muda só pra melhor. Mas eu espero melhorar. E é isso. Um abraço para todos que ouviram até aqui e para você especial que ouviu até aqui. Lhe considero bastante e muito obrigado. Volte sempre. Esse é o Planeta João, sempre está aberto para mais pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas, tudo bem, pode cair aqui de paraquedas. E é isso. Um abraço aí para você. Fique bem, se cuide e beba água, porque o planeta está esquentando e a coisa parece que não vai melhorar. Como sempre, né? Mas a vida vai. É isso. Um abraço, um cheiro, um beijo, um queijo. Tchau, beijão.